Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Belo 12. Eram frequentes os encontros dos dois lindos pares de passeadores no tanquinho. Vinham semanas em que se repetiam todas as manhãs, a menos que as chuvas não permitissem, ou que Berta e Mê Miguel fossem à Casa das Palmas, o que sucedia regularmente aos domingos e dias de festa. O amor, tamborina dos prados, quanto rosa dos salões, quando orvalham risos da mocidade, o amor puro e suave, como a cecem daquele prado, tinha já florido os corações que lhe respiravam pela manhã os agrestes perfumes. Nem isto é mais segredo, pois não se comete uma indiscrição em contar o que só não sabiam Dona Ermelinda e seu marido.
Afonso,
ela namorava Berta às vezes cantas, com o recacho e bribrinco próprios de seu gênio. Essa mesma sinceridade que desplante seu afeto era um véu para ocultá-lo a olhos suspicazes. A quem o via sempre a gracejar com a menina, acreditava que isso não passava de travessura de moço folgazão sem tinta de malícia. Linda quando os olhos de Miguel pousavam-lhe na face, corava e sentia o tímido coração bater apressado. Não raro, o instinto de delicadeza que recebera de sua mãe advertia-lhe da distância que separava dela o moço pobre de mesquinha condição. O amor, porém, é contagioso, com especialidade na solidão, onde a alma tem necessidade de uma companheira, e quando de todo não a encontra, divide-se ela própria para ser duas. Uma esperança, outra saudade. As confidências do irmão, as longas e constantes conversas a propósito do mesma, sempre novo, os episódios singelo e idílio, arrufos ou encantadores segredos, essas asas fagueiras do amor roçavam a todo um instante o coração da moça e deixavam-no impregnado de ternura afetuosa. Entretanto, Miguel não se apercebia disso. Acreditava sim que Linda o tinha em estima por causa de Berta, e dispensava com ele o trato ameno e gentil, inspirado pela bondade da alma e a fina educação. Assim votava-lhe a menina um respeitoso afeto, ungido pela gratidão que nele acendiam alheiras singelas e benévolas da moça, e também repassado da serena admiração de artista que sentia ao contemplar-lhe a peregrina beleza. Mas não lhe pulsava o coração com os ímpetos da paixão, nem a imagem graciosa de Linda flutuava nas cismas de sua fantasia. A presença da moça produzia-lhe na alma certo refrangimento, embora de grata deferência. Era como a palma do gerivá que fecha com os relentos da noite, e somente se engrinalda e brilha aos raios do sol. Para Miguel, os momentos de expansão e doce contentamento não eram tantos espaçados aí no tanquinho, como os outros mais festivos e mais lembrado que sós, Inhá e ele, atravessavam a várzea na ida e na volta. E Berta, que direi? Com todos brincava, a todos queria bem, e sabia repartir-se de modo que dava a cada um seu quinhão de agrado. Em roda ferviam os ciúmes dos muitos que a ansiavam só para si, e penavam-se de vê-la desejada e querida de tantos. Mas com um sorriso ela trocava tais elos em extremos de dedicação. E o pleito já não era de quem mais recebesse em carinho, e sim de quem mais daria em sacrifício. O gracioso e ingênuo sorriso de seus lábios era o mesmo, desfolhando beijocas na face de Linda, como zombando de Afonso ou ralhando com Miguel. Não fora o recato da educação que ela seria muito capaz de fechar os olhos, e a sorte lançar o beijo como um pombinho para qual, dos três, mais ligeiro o apanhasse. Se Dona Ermelinda soubesse das frequentes entrevistas no tanquinho e suspeitasse dos tácitos emprazamentos que se davam os camaradas, por certo já teriam eles cessado. Pois não escaparia a inteligente senhora, urigo de expor o tenro coração sua filha a uma paixão, bem possível senão provável de gerar-se dessa íntima convivência, que não perturbavam outras diversões próprias para ocupar o espírito de uma menina. Na Casa das Palmas, porém, ignorava-se o habitual encontro, não que o negassem Linda ou Afonso, ambos incapazes de uma mentira. Calavam-se todo o seu pecado. De volta do passeio, em família, falavam de várias coisas que tinham feito ou observado, mas não tocavam em Berta e Miguel, ou faziam-no de longe em longe. Em Linda era pudor. Quando o nome de Miguel lhe pruria o lábio, ainda não o tinha pronunciado, que sentia arderem-lhe as faces, e por isso murmurava baixinho dentro do coração. Daí provinha que vendo Afonso o vexame da irmã, por sua parte sofreava nesse particular o seu gênio zombeteiro e não tugia subia sobre as entrevistas no tanquinho. Quando Dona Melinda e Galvão vão tomar-te no passeio dos filhos, estes por um natural acanhamento não dirigiam a excursão para o sítio favorito, no que os ajudava o fazendeiro, mais solícito em mostrar à mulher a medra viçosa de sua lavoura, que lhe estava prometendo abundantes messes. Caso alguma vez tomassem para aquele lado, Berta e Miguel pressentindo que os donos fazenda haviam de reparar se os encontrassem ali, e avisados de longe pelas vozes, que repercutiam com sonoridade que lhe davam as abóbadas de verdura e os acidentes do terreno, retiravam-se antes que chegassem. Eis como ignorava Dona Ermelinda os idílios, que estavam compondo seus filhos, naquele sítio pitoresco, onde bebia-se o amor como um doce eflúvio da natureza. Tudo ali penetrava o coração de emoções deliciosas. Pelo havê-lo dodado aquela reva cintilante, guiçava-se a imaginação, a sonhar o dossel de um divã. Os sussurros da brisa nos palmares segredavam rugirruges das sedas, e o burburinho do arroio imitava o trilo e um de um riso fresco e argentino. Quem estivesse nesse lugar cuidaria que aproximava-se uma virgem mimosa, de fronte serena, olhar inspirado, e fagueiro sorriso, perfumado de suave fragrância. Quem ali fosse com uma gentil companheira, acreditaria por certo que ela se transfundira nesse sítio nemoroso, como em um grêmio do amor. E nas aulas embamausada sentira-lhe o alho mago sorriso abafejar-lhe as faces, no lago dormente seus olhos límpidos a refletirem-lhe o céu de sua alma, nas hastes das palmeiras, seu talhe mil vezes esboçado com a mesma inata elegância, nas laçarias e festões de trepadeiras floridas, os folhos do amplo vestido, e na pelúcia da grama cambiante as depressões do terreno, a voluptuosa fleção das axfornas debuchadas pelo corpinho de verde cetim. Como era possível não amar naquela mansão, onde tudo cantava, sorralpitava e respirava amor, a quem era dado abjurar nesse templo nupcial, onde celebrava-se o consórcio entre o vigor e a graça, o perfume e a harmonia, o majestoso e o esplêndido. E meneu eterno do vento com a floresta, do rio com a campina, do orvalho com a flor. Sombra do céu com a terra,